Está em linha conosco a deputada federal Giovana de Sá. Deputada, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você, Joel Bernardo, e todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Prazer em ouvi-la, deputada, para atualizar assuntos importantes que a senhora tem acompanhado de perto. Vamos começar pelo Boa dos Cavalos, deputada. Qual é a última atualização, qual a última conversa, o que se tem de novidades, qual é a principal informação desse momento do Boa dos Cavalos, deputada?
Então, nós tivemos uma reunião, né, com o TCU, com o presidente do TCU, uma grande reunião onde o presidente Vital Rego colocou que falta somente alguns documentos que a NTT ficou de enviar, né, onde gerou uma diligência. A partir desses documentos chegarem, né, quando chegarem, ele já vai instalar a comissão ali no Tribunal de Contas da União. Comissão essa que é obrigatório para poder fazer análise dessa otimização do contrato da Arteris. O que nós, o que eu fiquei muito realmente feliz pelo fato de terem colocado, né, e o que não era, porque não estava nem no hall de obras, o Morro dos Cavalos como prioridade máxima. Então, inclusive ele disse, né, que um dos documentos que faltam são na média de uns 4, realmente o impacto financeiro, porque vai mexer no prazo da concessão da BR 101, né? Porque tem um contrato que hoje é conduzido pela Arteris, que é a concessionária do trecho norte. Então, para construir, precisa-se realmente de ter todos os impactos financeiros, as obras que vão estar nessa otimização do contrato. Então, tudo isso tem que ser feito análise pelo TCU, né, porque vai mexer num contrato de uma concessionária que, inclusive, pode impactar tarifa e tudo mais no trecho norte. Então, ele pediu, e aí nós colocamos, né, tivemos a oportunidade de colocar a prioridade do Morro dos Cavalos, o que, como eu coloquei no início, não era nem estava no rol de obras dessa otimização do contratual.
Perfeito. Ainda em relação às questões de projeto da obra, qual que está o mais próximo, deputado? Era a questão mesmo de túnel, de contorno? Como é que está essa situação?
Então, o contorno ainda não se tem o projeto, né? Uhum. Estamos aguardando o governador levar, nós vamos acompanhar, é claro, o projeto de contorno. Lembrando que o contorno, a obra do túnel, é uma obra estruturante grande, passam de 2 bi, porém as licenças já estão todas emitidas. Do contorno, não. Do contorno, nós temos área indígena, ali naquela região de Maciambu. Vai ter que fazer todo um processo ambiental antes, né? O do túnel do Morro dos Cavalos, como já existia o projeto e já tinha-se, né, no passado, toda essa parte de licença, ela não tem essa primeira etapa. O que será mais rápido? Aí depende, né, da engenharia, do projeto, para fazer esse contorno, como é que vai funcionar. Agora, sabemos que fazer um túnel também não é algo fácil, que você tem que perfurar todo aquele morro que a gente sabe, principalmente que não sabe o que vai encontrar embaixo do morro, né? Porque a hora é começar a detonar as rochas, tudo isso pode vir novidades. É só pensar naquela obra da 285. Ninguém imaginava que ia cair todo aquele rochedo e que teria-se que fazer uma contenção muito mais estruturante. Então, da mesma forma, né? Você não sabe, ao perfurar um morro daquele, todo mundo sabe que é 2,2 quilômetros, isso tudo ali embaixo deve ter muita rocha, que a gente não sabe qual é o tipo, né, a força disso tudo. Então, nós vamos ter, depois de ter essa análise do TCU, até porque o projeto do Morro dos Cavalos, ali no TCU, o relatório já está pronto, o TCU vai analisar, a comissão tem 90 dias para analisar. Então, isso vai até final do ano, mas já está bem adiantado por ter o projeto e por ter essas licenças ambientais que eu coloquei, mas nós vamos ver o que nós queremos, realmente é uma alternativa para não ficarmos mais ilhados, como foi né, há dois incidentes atrás, aquela carreta que caiu e travou, ficamos bloqueados, tanto quem vinha do norte, quem subia para o norte. Então, nós temos aí um grande desafio. O que não pode, Joel, é parar uma obra como essa, que ela é fundamental para nós. Para nós é realmente acompanhar todo o processo, a obra que for, um custo menor, mais rápida e que dê uma alternativa que realmente não nos deixe mais naquelas situações, é o ideal. Então, a gente vai acompanhar os dois, as duas alternativas. O ministro Renan disse: olha, sem problemas, né? Eu estava na reunião também, na época, quando o governador foi lá e sugeriu o contorno. Então, o que nós queremos é uma alternativa definitiva para não ocorrer mais os bloqueios que ocorreram no passado.
Muito bom. Segundo assunto, que também nos interessa muito a nossa audiência de abrangência aqui do nosso litoral, que é a questão da APA da Baleia Franca. Eu lembro, deputado, a nossa última conversa foi um pouquinho depois daquela audiência que movimentou, aquele movimento, né, de lideranças, de populares também, que aconteceu aqui no litoral. Atualização, se avançou, como é que está a questão da APA, que a senhora também acompanha de perto?
Isso é um desafio diário, né, Witt? A gente está aí com essa situação. Quando eu detectei, que foi final de 2023, claro, as ações, os processos já estavam todas andando, né? Eu digo isso porque a gente sabe que não é algo muito fácil, porque já é algo implementado. Que nós estamos tentando é a revisão da linha. Nós fizemos aquela audiência pública que você viu, né, que foram aproximadamente 2.500 pessoas, ou seja, o interesse da população é algo que as pessoas estão clamando, porque construíram suas moradias, né, e não querem ações para demolir suas casas. Isso é natural. Então, nós estamos tentando de tudo para rever essa linha, mostrando ao judiciário que a coisa não foi feita certa lá no passado, que não fomos tratados de forma igualitária a de Florianópolis a Imbituba. Então, na semana passada, inclusive, eu cobrei e entrei com requerimento, pedido de explicação ao presidente do ICMBio o porquê que não esteve presente na audiência pública, porque era grande oportunidade do ICMBio explanar, né, o porquê foi desenhada aquela linha, como que as famílias devem fazer, porque aí eles disseram: não, mas se é área de APP, pode regularizar. Lógico que pode regularizar, mas se quando pede ao ICMBio a anuência a gente não recebe, é muito complicado, né? Porque sempre é negativa. Então, porque ele está dentro dessa área. Então, a gente está aí, Joel Bernardo, nessa luta. Então, eu pedi explicações, né? Isso foi aprovado por unanimidade. Conversei com o relator da matéria, inclusive convidei ele para vir até o Sul e conhecer, né, de perto essas moradias. Ele vai marcar e vai vir aqui. Então, isso para nós vai ser fundamental, né? Ele vê de perto, acompanhar na prática como que são comunidades formadas há décadas, muito antes mesmo de desenhar essa linha, de fazer o plano de manejo. Inclusive, o plano de manejo já fazem 7 anos, foi em 2018. Só buscar ali no Google, que vamos ver o plano de manejo da APA, já está ali há 7. Tem que rever, tem que fazer as audiências públicas. O que me parece é que nem audiência pública ela foi feita, e não pode, tem que fazer. Então, já passou do prazo. Então, amanhã, Joel, eu terei novidade, porque eu vou estar numa reunião no ICMBio, em Brasília, e eu vou estar com uma reunião com o presidente sobre outra questão, que é o Geoparque ali de Praia Grande, daquela região, e nós vamos conversar com ele a respeito dessa situação, que realmente é calamitosa, e a gente quer ou revisão do plano de manejo, ou que realmente o projeto de lei ande com agilidade. O que nós queremos é, sim, uma alternativa definitiva para essas famílias.
Muito bom. Vamos aguardar boas informações, quem sabe. 8h10 da manhã. Deputada, mais uma vez, obrigado pela atenção com a Marconi de Uruçanga. Bom dia, boa terça.
Obrigada, Joel Bernardo, a você, todos os ouvintes da Rádio Marconi. É, assim, sempre um privilégio, né, estar falando com vocês, trazendo notícia, informação. Lembrando que na quarta-feira, na sexta-feira, eu estive fiscalizando também a 285, né? Que a previsão da Serra da Rocinha é para final desse ano realmente entregar a parte de Santa Catarina, e nós já estamos trabalhando na questão da federalização da parte da SC, que é estadual, passando para uma BR para dar a parte de manutenção, acessibilidade e tudo mais, né? Então, estou com os prefeitos ali daquela região para buscar também essa alternativa. João Bernardo, um grande abraço, bom trabalho a você e todos os ouvintes. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço, amigo.